Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje está aqui comigo o Eury, que está cobrindo a folga do Tomás. Eury, graças a Deus que você está aí, cara, porque o Tomás ele anda acelerando muito, adiantando o relógio no programa, e eu sei que você é do bem e da luz e não vai fazer isso hoje, né? Então temos aqui o meu amigo Eury, palmeirense, aí vai em todos os jogos do Palmeiras, aqui me ajudando hoje na parte técnica. Pessoal, na semana passada eu falei sobre mecanismos dos assédios extrafísicos, falei no segundo bloco do programa sobre consequências do suicídio e, como vocês devem se lembrar, eu estava cheio de anotações de perguntas que as pessoas me fazem durante cursos, palestras ou lives, e eu separei algumas que são temas que podem ser úteis para responder as dúvidas de vocês também. Então, como na semana passada eu acabei aprofundando os temas que eu falei, hoje eu vou pegar esses temas variados e vou respondendo de um a um. Vejam, eu não tenho como responder pergunta individual por e-mail ou por Instagram. Não há tempo para isso, gente. Eu faço muitas coisas. As perguntas que eu respondo aqui, não é que alguém me perguntou diretamente e ligou para cá. São perguntas que eu tiro, né? Pego de um aluno, de alguém numa live e vou juntando, porque eu acho que são temas que podem ser esclarecidos de forma geral, tá bom? Então vou tirar o programa de hoje agora no primeiro bloco para responder várias dessas perguntas. É um tema que é recorrente, e vocês que escutam o programa há tempos sabem que eu já falei nisso muitas vezes, mas tem sempre gente novamente perguntando. É a questão da dilatação da aura do chakra frontal. Durante muitos programas, inclusive nesse ano de 2024 e em 2023, eu falei da dilatação da aura como um todo, a dilatação da aura das mãos, quando a pessoa sente como se as mãos estivessem grandes na hora que ela está passando energia com as mãos, o que é natural, a aura das mãos dilatarem, os chakras das mãos pulsarem, a aura dos dedos se esticar, dando a sensação que as mãos ficaram maiores. Tem aquela clássica sensação que os pesquisadores franceses chamaram de ballonnement ou ballonnement, que é a sensação da aura inteira estufar durante um estado alterado da consciência, ou na hora do cochilo, ou durante o sono. A aura da pessoa dilata, dando uma sensação que ela está estufando, crescendo, né, fermentando. E isso é muito comum para pessoas que trabalham com cura e também médiuns que têm uma dilatação da aura considerável comparada com as pessoas não desenvolvidas, pelo menos na parte mediúnica. Então, o campo energético ele se dilata bastante e isso é normal. Assim também, dilatam as bocas dos chakras principais, os sete principais e os secundários. É possível ocorrer dilatações na aura dos pés, parecendo que os pés estão ficando grandes. Nós temos chakras nas plantas dos pés, por onde captamos a energia da terra, que sobe pelos canais energéticos das pernas e flui na altura do períneo, subindo até a base da coluna, no chakra básico, porque o corpo humano é um elemento da terra e está conectado com a terra, precisa da energia da terra subindo. Então, muitas vezes, os chakras dos pés dilatam. Tem chakras secundários nas plantas dos pés, calcanhares, tornozelos, dedos dos pés, laterais dos pés. E às vezes esses chakras estão bem dilatados, dando uma sensação que os pés também estão ficando grandes. Então, eu acredito que alguém que trabalhe com essa temática toda, com cura, mediunidade ou com chakras, sinta naturalmente isso. Então, eu não entendo, sinceramente, por que as pessoas não se acostumam com essas sensações e, o pior, por que elas não pesquisam, não aprofundam para entender o que está acontecendo. Então, recorrente as pessoas me falarem das dilatações do chakra da testa, que podem causar repercussões, como a sensação de um pequeno coração batendo no centro da testa, e aí a testa é uma placa de osso, não tem nada mole ali para pulsar. E é claro que o médico legista vai fazer autópsia num cadáver e não acha chakra nenhum no corpo, porque estão no duplo etérico, no campo energético do corpo, e não na parte física. Estão na área psíquica e bioenergética, só que causam sensações por repercussão no corpo humano. Então, pulsação na testa, calor na testa, sensação que a testa está rachada ou dividida no meio, sensação muitas vezes nos chakras laterais do frontal, na altura das têmporas, acaba dilatando também, dando também pulsação nas têmporas, tudo isso como efeito bioenergético. Muitas vezes a energia desce do chakra frontal para dentro dos olhos, causando um excesso de energia que pode gerar ardência e lacrimejamento somente na hora em que a pessoa está envolvida em alguma atividade parapsíquica. Porque, é claro, ressecamento e lacrimejamento ocorrem com frequência, ainda mais numa cidade como São Paulo, que tem o ar bem pesado. Mas o que eu estou falando é a ardência nos olhos e o lacrimejamento na hora de uma reunião espiritual, somente naquele momento. Ou quando a pessoa está meditando, aí é sintomático. É o chakra frontal com excesso de energia, ele descarrega dentro dos olhos e através do lacrimejamento libera esse acúmulo energético. Também já comentei, e eu estou já pegando a pergunta que me fizeram e ampliando em vários aspectos, a pessoa está deitada, caindo no sono, entrou num estado alterado, se vê paralisada, a catalepsia projetiva, e o chakra da testa dilata um pouco para fora, e a pessoa começa a ver mentalmente lugares que posteriormente ela será levada pelos mentores extrafísicos para lá, assim que amortecer o corpo, ela sair, eles vão levá-la até lá. Então a pessoa já está conectada antes da saída com aquele local onde os mentores vão levá-la para uma certa atividade, na maioria das vezes para assistência extrafísica, usando o próprio projetor e suas bioenergias, aplicando-as em pessoas daqui do plano denso e do lado de lá, que estejam adoentadas, carentes e precisem de uma energia para poder se liberar, se soltar para outro plano. Então, muitas vezes, você está de olhos fechados ali entre a vigília e o sono, abre uma tela mental interna, um clarão, e você vai vendo imagens ou pessoas. E aí você vai caindo no sono. Daqui a pouquinho você se vê lá projetado instantaneamente, porque os mentores já tinham conectado, já estava tudo programado e agendado, só a própria pessoa que não sabia. Mas quando ela sai do corpo, ela sabe, uma parte dela sabe, que aquilo já estava dentro do contexto da programação do trabalho dela com o grupo espiritual que superintende a tarefa dela enquanto ela está encarnada. Seus companheiros extrafísicos dão suporte nas atividades anímicas, mediúnicas ou projetivas. Então é comum esse tipo de clarividência viajora, que é o nome que a parapsicologia chama, quando a pessoa está deitada e o frontal dilata e ela vê a distância. Muitos também chamam isso aí de visão à distância, né? Ou clarividência à distância, que é diferente da clarividência comum, onde a pessoa está na vigília, né? Entra num estado alterado e percebe imagens na tela mental. Isso é clarividência. Eu estou colocando uma clarividência mesclada com a saída do corpo, onde a primeira parte da saída já é o estufamento do frontal na ligação anterior, e logo depois ela se vê na ponta dessa visão, já totalmente fora do corpo. Então, onde é mais comum, e as pessoas me perguntam muito de forma recorrente, ocorrer esse tipo de estufamento do frontal? Pode acontecer em qualquer momento em que haja um estado alterado da consciência, que não é a vigília nem o sono. E existem vários estados alterados, anímicos, mediúnicos, projetivos. Entretanto, quando isto ocorre, quando a pessoa está deitada e não na vigília, tendo clarividência normal, é comum isso. A pessoa deita, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam e o campo energético começa a se soltar centímetros para fora do corpo, de forma imperceptível, e a boca dos chakras começa a suavemente se soltar. Quando a pessoa cair no sono e o metabolismo descer completamente e as ondas cerebrais alcançarem o estado de ondas delta, que é o sono profundo, o campo energético inteiro vai para fora, configurando a saída do corpo inteira. Mas ela pode ter preliminares quando a pessoa ainda está no estado alterado. E aí o chakra frontal dela dilata um pouquinho neste momento em que ela está caindo do sono para a vigília. Esse estado a medicina chamou de hipnagogia, que é o cochilinho da ida entre a vigília e o sono. Então, neste momento, que são segundos muitas vezes, aparecem imagens na tela mental do chakra frontal, imagens de rostos, imagens aleatórias ou de imagens dos lugares onde ela irá projetada logo depois. Muitas vezes a pessoa está nesse estado ali e aparecem imagens projetadas fora dela, não na tela mental, que são imagens plasmadas pelos mentores para alguma finalidade de desenvolvimento com ela. Então, diferencie quando está estufada a boca do frontal e você vê imagens internamente ou vê imagens à distância. Mas às vezes você vê imagens 2-3 metros acima do teu corpo, plasmadas por presenças extrafísicas, para que você veja algo que eles querem dentro da atividade em conjunto com eles. Então, este momento limiar da queda do sono para a vigília faz acontecer flashes de clarividência no chakra frontal, tanto podendo ser a interna, quanto podendo ser a clarividência viajora, quanto vendo imagens no astral do quarto. A mesma coisa pode ocorrer na hora da volta do sono para a vigília, porque muitas vezes a gente cochila alguns instantes quando volta do sono e vai caindo na vigília. Esse estado limítrofe, voltando do sono para a vigília, a medicina chamou de hipnopompia, que seria o cochilo da volta, usando uma linguagem bem popular. Então você teria um cochilo na ida do sono e um cochilo na volta. Ambos são estados alterados da consciência. E em ambos os casos, tanto na ida do sono quanto na volta do sono para a vigília, também dão flashes de clarividência no frontal. São os dois momentos onde mais acontece, fora de uma reunião espiritual ou fora de um trabalho de desenvolvimento feito, deliberado pela pessoa na vigília, ela pode ter isto durante o sono, no estágio inicial do sono ou voltando do sono para a vigília. Portanto, onde é mais comum essas visões do chakra frontal acontecerem? Na ida do sono ou na volta, nesses estados limiares. Então, por favor, pessoal, se acostuma com isso. Estuda um pouquinho essa temática para entender esses fenômenos que vocês estão tendo, porque a quantidade de pessoas que me pergunta sobre isso é muito grande. É recorrente esse tipo de pergunta e por isso eu estou trazendo novamente esse tema aqui para vocês, que pode ser repetição para uns e novidade para outros, mas eu estou acrescentando outras nuances hoje, estabelecendo tipos de visões a partir do chakra frontal e que são muito comuns, e dos 7 chakras principais, o mais fácil do ser humano sentir alguma coisa é justamente o chakra da testa. Talvez porque esteja ligado com o sentido da visão, que entre os 5 sentidos principais nossos, é o sentido que a gente mais usa, porque a gente está de olho em qualquer movimento e coisa externa. E aí os olhos captam a reflexão da luz nos objetos e o cérebro decodifica essas imagens, fala, estou vendo, que é a visão normal. Então, dos nossos 5 sentidos, o que mais estimula a gente a ficar ativo na vigília é a visão. Exceção, é claro, de um deficiente visual, que acaba compensando a deficiência da visão numa audição mais apurada, um tato mais apurado, compensando com os outros sentidos a falta da visão normal. Então, o que acontece? O chakra frontal é o mais ativado de todos, mesmo em quem não estuda nada disso, por causa do sentido da visão, chama muita atenção para esse ponto, até o centro dos chakras, o mais ativado é o frontal. É claro que o cardiorrespiratório é muito ativo em pessoas que trabalham com cura, têm empatia pelo próximo, pensam em ajudar de alguma forma, mas o que mais funciona na média é o chakra frontal na maioria das pessoas. Então, espero tá sendo bem claro com vocês sobre isso. É um tema necessário de falar muitas vezes para clarear, fazer entender. E, gente, tudo isso é normal. Apenas ficou durante muito tempo mal explicado. Hoje tem muitas pessoas comentando sobre esse tipo de sensação. E é normal as pessoas falarem mais, um autor de um livro ter comentado, alguém num programa ter falado, alguém no YouTube ter falado. Hoje tem muitas pessoas falando sobre isso e talvez precise mais para clarear mais pessoas falando desses temas. Portanto, se acostumem, vocês que mexem com esses temas, esse tipo de coisa é natural e normal e até esperado que aconteça, previsível. O que não é previsível é por que as pessoas não correm atrás para poder entender o que está acontecendo. E eu compreendo que durante muito tempo esses temas ficaram sem ter quem informasse, sem ter quem trouxesse isso em aberto. Hoje não tem apenas eu aqui, tem outras pessoas também falando do tema, vai pegando, cada um está falando, um livro que você leu, vai juntando, e mais o que eu estou falando, vai juntando com tudo que você sabe. E aí você faz o teu bloco de estudo do seu jeito e coloca a sua maneira de ser em cima desse estudo. Então, vamos passar para outro tema, deixa eu riscar esse aqui para depois lembrar que eu já expliquei, vamos lá. Pode acontecer também uma sensação que é muito comum com doadores de energia ou médiuns de efeitos físicos que têm muitos fenômenos de ectoplasmia, onde de dentro para fora se projeta uma energia mais condensada, chamada então de ectoplasma, causando determinados efeitos físicos por repercussão. Não é o normal. O normal é uma pessoa irradiar energia do perímetro energético dela, da aura, irradiando. Mas quando as energias fluem de dentro, saindo das células e fluindo e se misturando, elas se condensam mais. E animicamente é muito difícil mexer com este ectoplasma. Por isso, a maioria dos fenômenos, quando ocorre assim, tem presenças extrafísicas manipulando esta energia do doador de ectoplasma para poder puxar para fora, que seria um médium ectoplasta, vamos chamar assim. E onde aparecem muitos relatos assim é na área espírita, mas também na área da Umbanda tem muitos fenômenos de efeitos físicos. E no Oriente Antigo há também relatos de muitos mestres e yogis ao longo da história que dominavam essas energias e faziam efeitos físicos muito fortes. E há relatos também dentro do catolicismo de alguns homens e mulheres especiais, chamados de santos no contexto católico, e que também manipulavam esse tipo de energia, causando fenômenos que, naturalmente, ninguém entendia no passado. E eu não estou dizendo que são fenômenos iguais de um ponto para outro, eu só estou dizendo que tem um meio comum, que é a energia. Não há como fazer nada sem você envolver energia, não tem como, é um meio comum, independentemente da cultura, da área ou do tipo de fenômeno, aquilo é energia. E é um fenômeno parapsíquico causando efeitos no plano físico. Então, pode acontecer, principalmente nesse tipo de médium doador de energia, a dilatação da aura dos lábios. Os nossos lábios também têm um campo energético que é controlado pelo chakra laríngeo, que controla a região da garganta, laringe, traqueia, faringe, a boca, os dentes, a língua e os lábios. Então, muitas vezes, a energia sobe do chakra laríngeo e vem até a altura dos lábios, dilatando a aura dos lábios. E aí a pessoa vai estranhar. Igualzinho quando a gente, é muito comum em criança, né? A criança bater em alguma coisa ou alguém esbarrou nela, bateu nos lábios de alguma forma, e os lábios ficarem inchados. Ou alguém que, por exemplo, tive um amigo na infância, tomou uma picada de abelha no lábio e ficou com o lábio superior inchado. Então dá uma sensação de inchaço, de estufamento na aura dos lábios. E não é comum alguém parar para explicar isso, porque se fosse no chakra laríngeo ou no frontal, ela explicaria mais fácil. Mas está pegando uma região onde tem pequenos chakras ao redor dos lábios que dilatam. Dá uma sensação que a pessoa está ficando beiçuda, usando uma expressão bem popular. E existe também chakra na ponta do queixo, que está também submetido à ação do chakra laríngeo. E existe um chakra logo embaixo do nariz, entre a área do nariz e a parte superior dos lábios, tem um pequeno chakra ali também. E esse chakra, quando dilata, dá a sensação que a parte superior do lábio fica inflada, estufada, dando a sensação também de dilatação. Lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, no meio espírita, tinham alguns médiuns que, brincando com essa sensação de dilatação que eles sentiam, diziam assim: ei, eu estou ficando trombudo. Você já ficou trombudo? Significando a aura desse pontinho abaixo do nariz e acima do lábio superior dilatou, parecendo que os lábios estavam ficando para frente, como se criasse uma tromba de energia, né? É mais maneira de dizer, uma analogia, mas era o termo que muitos médiuns usavam. Tromba ectoplásmica ou tromba energética. Eu sei que para algum de vocês isso pode parecer novidade, mas para vários de vocês que já sentiram isso, sabe que eu estou falando a real. E outra, eu estou falando e me direcionando para estudantes de temas espirituais, porque uma pessoa chegando no tema de primeira vez ou superficialmente, ela vai falar: eu não acho que isso é possível, porque ela não está dentro do meio, não está conversando com outras pessoas, senão ela veria que a maioria dessas sensações são mais normais do que ela imagina. Mas como a pessoa não participa de um grupo, seja esse ou aquele, ela não vai saber disso, vai ficar de fora teoricamente falando: isso não pode. Pode sim, e vários de vocês já sentiram isso. Então nós já passamos do tempo de ficar tentando provar alguma coisa para quem está sentado num lugar só na internet e não está participando de nada para poder entender o que a gente está falando. Então estamos falando de coisa presencial, bioenergética, parapsíquica, sendo que pode acontecer até com a pessoa meditando, mas no caso, a meditação comum não vai rolar isso. Mas um médium que trabalha, ele meditando em casa, pode acontecer também, porque muitas vezes alguém que exerce a mediunidade em qualquer lugar, tá? Eu não estou falando de doutrina X ou Y, porque tem médiums de tudo quanto é tendência em lugares e doutrinas diferentes. Ele está em casa, tá? A reunião dele foi 2 dias antes. Ele está ali meditando, um dos mentores que superintende o trabalho com ele chega ali e começa a manipular uma energia, a aura do cara dilata, porque aquele mentor está exercendo uma influência sobre ele, e esse mentor puxa a energia para levar para alguém que está indo embora, uma assistência espiritual urgente. E aí o médium vai sentir a mesma sensação ali em casa que ele sentiria na hora de um trabalho mediúnico no grupo, porque ele é médium, é desenvolvido e às vezes ocorrem urgências. É claro que o trabalho dele é exercido em grupo, mas pode acontecer repercussões sozinhos. E outra coisa, aquele mesmo médium que frequenta um lugar 1, 2 ou 3 vezes por semana, ele está localizado num ambiente, que é o grupo que ele vai, que tem uma atmosfera espiritual, uma egrégora, um campo de proteção e mentores cuidando. Isso é diferente da casa, individualmente, onde a pessoa mora, que pode não ter aquele campo de proteção. Mas se é um médium bem desenvolvido, essa proteção se estende até o ambiente dele e, eventualmente, vão rolar coisas. Não porque esse médium foi procurar que aquilo acontecesse, simplesmente os mentores vão até lá, e principalmente durante os momentos do sono, quando podem aproveitar o desprendimento temporário do corpo espiritual do médium para outro plano e levá-lo para tarefas adjacentes ao trabalho anímico ou mediúnico. Então, imaginem que alguém frequenta um lugar 2 vezes ou 3 vezes por semana. Os mentores só vão poder contar com ela ali. Entretanto, ela tem 7 noites por semana, o ano inteiro dormindo. Eles vão aproveitar essas noites também, onde não precisa de um lugar, nem de horário. Acontece enquanto o metabolismo está dormindo, levam a pessoa para trabalhar do lado de lá, e como doadora de energia do lado de lá. Então é bom nós ampliarmos essas coisas, porque outrora o pessoal ficava imaginando que essas coisas só aconteciam num grupo. Acontece durante o sono muito mais, porque a pessoa está mais horas disponíveis enquanto o corpo está dormindo e diretamente do lado de lá. Então esses trabalhos se complementam. O trabalho anímico ou mediúnico aqui em grupo, o individual em casa e durante o sono, misturando o anímico e às vezes o mediúnico na atuação fora do corpo. Por isso que é importante estar falando em aberto desses temas. Muitos de vocês experimentam tudo isso e não tem com quem conversar. E embora, como eu já falei antes, tem pessoas que hoje falam nesses temas, mas também não são tão comuns e não é tão fácil de você achar uma temática dessa, seja aqui na rádio ou seja no YouTube. É importante, então, estar falando isso para poder clarear para vocês. Eury, já estamos em cima? Gente, já estamos aí. Eu acho que o Eury adiantou o relógio também, mas tudo bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica hoje. meu amigo Euri, que está cobrindo a folga do Tomás, e na semana que vem ele vai cobrir a folga do Tomás novamente, o que é um alívio para nós, porque mesmo que ele adianta um pouquinho, ele não adianta tanto o relógio igual o Tomás faz, que o Tomás é cruel, viu, Euri? Você é mais bonzinho, né? Vou dar sequência, então, à temática que eu estava comentando no primeiro bloco, perguntas e coisas que me fazem, e eu estou pegando mais hoje perguntas sobre chakras, porque, é claro, vários de vocês estudam sobre os chakras, mas normalmente os sete principais. Não tem muitos livros falando dos chakras secundários. E muita gente me pede para falar isso, as sensações desses chakras. Estava comentando do chakra dos lábios, embaixo do nariz, a ponta do queixo, frontal, têmporas. E agora, deixe-me comentar com vocês dois chakras que são pouco falados também. Os chakras dos cotovelos. Nós temos chakras, é claro, nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos. Temos chakras nos pulsos, temos na parte do cotovelo e na parte de dentro do braço, nos ombros, né? Temos aqui na parte superior dos ombros, já perto do pescoço também, laterais no pescoço e daí por diante. Então, chakras dos cotovelos, na verdade, é o ponto de passagem da energia que desce pelos braços para chegar nas mãos, passa pelos chakras do cotovelo. E cada chakra tem uma abertura para frente e uma contraparte. Então, tem um no cotovelo e outro na contraparte dentro do braço, na mesma altura para o outro lado. Esses chakras, tá, se eles estiverem com acúmulo de energia, a passagem de energia dos braços para chegar nas mãos fica represada e a pessoa já não consegue exteriorizar a energia direito com as mãos, parecendo que ela está entupida. E ela vai achar que às vezes é o chakra das mãos e na verdade são chakras dos cotovelos. Lembrando que os braços estão encaixados no tronco e a área do tronco é a área de ação do chakra cardiorrespiratório, que pega toda a área peitoral, né? E os braços saindo da área do tronco até chegar nas mãos, quando alguém projeta energia, o que está saindo das mãos está vindo do chakra cardiorrespiratório, muitas vezes captado do alto pelo chakra coronário. Esse fluxo desce até a área cardiorrespiratória e flui até as mãos. Mas existem muitas maneiras de passar energia com as mãos. Alguém pode passar pela própria vontade, alguém que tem bastante energia, nem precisa canalizar de fora, ela já própria é uma usina de energia, no caso um sensitivo de cura, precisa trabalhar a própria energia e irradiar para não acumular. Mas é claro que vai ter que abrir espaço para nova energia entrar, arejar e circular o sistema energético da pessoa junto com os chakras. Então, às vezes, o acúmulo da energia pode se dar nos chakras dos cotovelos. De vez em quando, gente, estica as mãos para frente, esticando os braços, e sente isso, a energia passando, vê se está passando livremente. E se notar que na altura dos cotovelos pode ter algum pequeno bloqueio, trabalha com a outra mão em cima daquele cotovelo, normalmente é num braço ou no outro, trabalha aplicando um passe dispersivo ou varredura prânica ou aplica energia direto de dentro para fora para soltar e depois aplica no outro braço só para prevenir. E caso sinta nos dois braços, utilize a energia do chakra cardiorrespiratório fluindo pelos lados e chegando até os cotovelos e saindo por ali para desbloquear. E uma surpresa, viu, gente? Vocês se pegar e uma das mãos e energizar um dos chakras ou concentrar diretamente do cotovelo irradiando energia para fora, a aura tende a dilatar, como se estufasse naquele momento. E aí você terá sensações como lacrimejamento, arrepio e bocejo, por causa da energia que estava represada e agora se expandiu. Experimente trabalhar os chakras dos cotovelos, às vezes, vocês que estão acostumados a passar energia com as mãos, em que método seja. Aqueles que trabalham passando energia diretamente pelos chakras já não vão ter essa necessidade, porque já projeta psiquicamente diretamente pelos chakras. Mas quem trabalha com as mãos, de vez em quando, dá uma sentida nos cotovelos, vê se está tudo fluindo direitinho, e algum de vocês vão ter várias surpresas trabalhando os chakras do cotovelo, que vai abrir nova sensibilidade que você não estava ainda acostumado. E outra, mesmo pessoas experientes, com trabalhos de muitos anos com bioenergia, mexendo no chakra do cotovelo, começa a sentir coisa que ainda não tinha experimentado. Abre uma nova condição. E a pessoa pode até gostar e fazer disso uma prática frequente para ela. Precisa experimentar para vocês terem uma ideia, porque não é uma coisa tão comentada. Não conheço nenhum exercício que fale dos cotovelos. É possível que tenha. Eu não li tudo, é impossível. Mas eu não tenho notícia assim próxima de alguém falando dos cotovelos, né? Embora eu sei que muitos de vocês sentem coisas, mas às vezes não conversa, os autores não publicaram isso em livro, porque focam principalmente nos sete chakras principais, e os secundários o pessoal não dá tanta atenção. Mas eles também têm sua importância relativa. No caso da passagem de energia, não tem a ver com os sete chakras principais, porque uma pessoa pode sofrer uma amputação das mãos e dos braços e passar energia pelos chakras. As mãos não são áreas vitais, mas elas são áreas secundárias importantes para quem trabalha com algum método que utilize as mãos para passar energia. Daí aparece o lance dos chakras dos cotovelos, que eu acho que é uma contribuição legal para vocês pensarem um pouquinho, quem puder trabalhar um pouquinho em cima disso e ver a repercussão em si mesmo. Deixa eu riscar aqui mais esse tópico, vamos falar de outra coisa. Uma pessoa me perguntou por que que na literatura da série Nosso Lar, do espírito André Luiz, passado pelo grande Chico Xavier, a série de livros, por que que o André Luiz, em alguns momentos, chama o chamado perispírito na área espírita, ou corpo astral dos ocultistas, ou corpo espiritual do Paulo de Tarso? Por que que o André Luiz chama de psicossoma? E aonde está isso? É simples. Na série Nosso Lar tem dois livros em que o espírito André Luiz muda o nome daquilo que era chamado de perispírito dentro da área espírita, nome esse cunhado por Allan Kardec no século XIX, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e daí vai toda a obra de Kardec. E o Livro dos Espíritos, para mim, é um dos grandes livros da humanidade, né? Só lembrando que o capítulo 8 chama-se Emancipação da Alma, e a partir da pergunta 400 em diante é justamente sobre as saídas do corpo no enfoque espírita. E o que acontece? Allan Kardec chamou de perispírito aquilo que os ocultistas, desde o Paracelso no século XVI, chamavam de corpo astral. E aquilo que o Paulo de Tarso em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, chamava de corpo espiritual. Então, no caso, Allan Kardec quis criar um nome apropriado à doutrina espírita que estava florescendo. Ele chamou de perispírito no sentido de peri. Se vocês observarem no dicionário, vão ver isso. Peri, envoltório, película, algo que você envolve alguma coisa. Então você compra algo, você fala, embrulha, passa uma película em torno daquilo. E quando você fala periferia, em torno da cidade. Então, peri, envoltório. Se você utiliza a expressão perispírito, envoltório do espírito, ou seja, um corpo espiritual. Então, perispírito é o mesmo que corpo astral, o mesmo que corpo espiritual, nomenclaturas diferentes, abordagens diferentes, em culturas e áreas diferentes. Isso é normal. Então, como a doutrina espírita surgiu com Allan Kardec a partir de 1857, não a mediunidade, que a mediunidade sempre existiu na humanidade, mas o estudo da mediunidade, dos fenômenos ali, organizado, sintetizado e codificado, foi o trabalho de Allan Kardec, genial para poder organizar e democratizar esse tipo de estudo. No século XX, a partir de 1940, com as mensagens do André Luiz falando de Nosso Lar e toda a sequência nos livros, quando chega em dois livros específicos que são Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, o André Luiz deu um upgrade na nomenclatura e trocou o nome perispírito por psicossoma. Psicossoma é a junção de duas palavras do grego, psique, que é alma, soma, que é corpo. Psicossoma, corpo da alma, tá? Corpo psíquico. E só para correlacionar, na Ordem Rosa Cruz clássica, a AMORC, no sétimo grau das monografias, se chama projeção do corpo psíquico. Depois tem outros graus mais à frente que entrecruza com os da Ordem Martinista, do grande papi Stanislas de Guaíta, sendo que em algumas instituições da Rosa Cruz, da AMORC, tem um prédiozinho da Ordem Martinista, por exemplo, em Curitiba, em Campinas, lugares onde eu já fiz palestras também. Então, ali, na Rosa Cruz, projeção do corpo psíquico. E o André Luiz chama psicossoma, que literalmente é corpo psíquico. O André Luiz era médico desencarnado. E médico tem mania de ficar criando nomenclatura nova e pegando fenômenos antigos e nomeando com nomenclatura nova. Isso é típico. A literatura médica é cheia de termos técnicos dentro da área da medicina. E o André Luiz, então, trocou o perispírito, que era do século XIX, pela abordagem com o nome de psicossoma já no século XX. E é a mesma coisa, apenas com uma nomenclatura que o André Luiz achou que era mais apropriada ao contexto do que ele estava passando na literatura ali passada pelo Chico Xavier. E o André Luiz não trocou somente isso, não. Allan Kardec chamava, no século XIX, as saídas do corpo de emancipação da alma, libertação da alma. André Luiz passou a chamar de desprendimento espiritual. Ele foi levemente trocando algumas das temáticas, porque ele, como médico, dentro do contexto que ele estava passando, ele achou que eram nomes mais apropriados e renovados diante dos nomes do século XIX. Então ele foi lentamente adaptando. Então vou repetir onde está: evolução em dois mundos e mecanismos da mediunidade. Outra coisa, outro dia eu recebi lá no meu Instagram uma pessoa que escuta aqui o programa, reclamando de que eu sou muito prolixo, de que eu passo muita informação. Imagina, as pessoas estão acostumadas com coisa tão pueril, tão leve, por exemplo, sem profundidade. E quando alguém aprofunda para ela estudar mais, a pessoa reclama. Olhem os dados que eu estou dando para vocês de data, de autor, isso é bibliografia, precisa pesquisar. Eu não sou prolixo, é necessário passar. As pessoas estão com abordagem muito rasa e quando você aprofunda, ela reclama que está aprofundando. Não, tem que passar tudo isso, usar didática bem clara. Agora, nomenclatura, bibliografia, data, autor, precisa ser passado para poder respaldar o que você está falando, dar embasamento. Não é achismo, opinião, é informação com dados que eu estou passando, que vocês podem ir lá e conferir onde eu estou indicando e ver se é verdade ou não, tá? Muitas vezes tem que explicar muito bem, gente, porque o que um achou que era prolixo, o outro pode falar: caramba, aprofunda mais, Wagner. E aí vai de cada um. Mas o meu jeito é esse. A pessoa gosta ou não gosta, é o jeito que eu tenho. É esse aí. E se a pessoa não gostar, procure outra pessoa para passar informação para ela. O meu jeito é esse aí. E eu me sinto muito bem sendo assim. E não é prolixo, não. Isso é informação necessária. Imagina alguém reclamar de eu estar passando informação e dados demais. Pelo amor de Deus, hoje está muito difícil hoje clarear as coisas. As pessoas querem ficar na mesmice e na rasura. E se você aprofunda, você está errado? Não. O que está errado é a rasura com a qual as pessoas estão se acostumando a ficar muito superficiais. E você aprofunda, seria muito necessário aprofundar. É igual um aluno reclamando do professor e fala: professor, o senhor está dando dados demais. Não, o aluno que corra atrás e vai ver se aquilo está correto ou não. Porque pegar alguém que te dá dados mais profundos, você deveria torcer por isso, diante da rasura que muita gente se acostumou. É só um toque, porque vai que alguém também está achando isso. Então, o jeito que eu tenho é esse aqui. Eu não tenho outro jeito de fazer as coisas e eu me sinto muito bem fazendo assim, porque é o meu jeito, tá bom? Euri, qual é o tempo aí que nós temos? Eu separei um texto, peraí, deixa eu riscar essa parte aqui do André Luiz para eu não me equivocar falando novamente. É o seguinte, pessoal, eu tenho muitos tópicos aqui e eu não quero também cansar vocês com esses temas de chakras secundários. E o que eu estou fazendo aqui, então, para dar um refresh aqui, eu vou dosar o programa com um texto que eu trouxe. Já tem tempo que eu não leio um texto para vocês com uma música legal. E aí, no próximo programa, eu vou novamente pegar essas nuances, esses aprofundamentos e dar detalhes e coisas como venho fazendo há 25 anos aqui na rádio, tá bom? Eu vou usar a trilha sonora de sempre, que é o Camel, banda de rock progressivo inglesa, que está em pé até hoje, do grande Andrew Latimer, guitarrista maravilhoso, que toca num estilo que lembra muitas vezes o David Gilmour, do Pink Floyd, na guitarra, e ele também toca uma flauta muito inspirada. E tem uma música chamada Landscapes, que está no álbum Nude, de 1981, é a sexta faixa do disco, a sétima, talvez a sétima. E eu gosto sempre de pensá-la, e o Eury, é a sexta, o Eury está me corrigindo, é a sexta, tá? Ele, o Eury também gosta muito dessa música, e ao longo aí do tempo a gente tem sempre usado ela de trilha sonora para a gente viajar por cima com a leitura de um texto, e o som virar tapeçaria sonora por onde a gente viaja num texto que eu agora quero compartilhar com vocês, tá bom? Ô Eury, eu estou dando dados do disco e tal, daqui a pouco alguém vai reclamar, você está sendo muito prolixo, por que tanto dado? Imagina, cara. Eu estou dando dado para a pessoa depois procurar, curtir a música, achar, né? Bom, esse aqui, para o pessoal que está assistindo, tá, pelo YouTube, é o livro Flama Espiritual, que eu lancei em 2008. Esse livro está esgotado, eu fiz uma edição particular, que não foi por editora, portanto não entrou nas distribuidoras para entrar nas livrarias. Na época, o senhor Eberhardt, um empresário aqui de São Paulo, bancou a edição, ajudou pra caramba. Sem ele o livro não teria saído. Muito obrigado, Eberhardt. E o livro esgotou com os anos, e para relançar fica difícil, porque o livro é muito caro, Eury, porque tem 20 imagens coloridas que são ilustrações do grande artista Cláudio Gianfardoni, né? E aí o livro tem textos meus, bem legais, e eu escolhi um dos textos para ler aqui, e antes que o livro saísse em 2008, alguns dos textos eu cheguei a lê-los no original, antes de sair em livro, diluídos nos programas de 2005, 2006, 2007, até em 2008 publicar o material. E hoje eu escolhi um texto chamado Na Luz dos Sábios, Discernimento e Serenidade, para agora ler para vocês como reflexão, com uma linda música de fundo. E o texto tem uma base, vocês que escutam o programa há muito tempo, e eu já comentei isso aqui muitas vezes, tem a vinheta de abertura e a vinheta de fechamento do programa, há 25 anos, na voz forte do Toninho Nascimento, que faz aqui todas as aberturas, os jingles da rádio, né? Com aquele vozeirão dele, Toninho, que também é palmeirense, é parceiro ali de Eury, né? Quando o Palmeiras ganha, gente, que eu chego aqui, esses caras ficam insuportáveis aqui, ele, o Eury e o Toninho. Aí tem o Jean, que é corintiano, o Tomás, que não é nada, tem. Mas esses palmeirenses, aqui eles ficam zoando a gente aqui. Aqui, e tomara que perca, viu? Para a gente poder zoar um pouquinho, né? Tá difícil, né, Eury? Bom, o técnico é muito bom. E aí, na vinheta de fechamento, principalmente, eu usei um trecho do grande Shankara, autor de um clássico hinduísta, que é o Viveka Chudamani, muito considerado na área do Vedanta. Viveka Chudamani, a joia suprema do discernimento. Uma obra produzida no século 8 d.C., por este grande mestre chamado Shankara, que adotou um nome de um dos epítetos de Shiva, que é o Shankara, o doador de bênçãos. E ele adotou o nome de Shankara e criou a ordem dos Shankaras, que até hoje ainda está de pé, com muitos discípulos e yogis. E ele então fez uma evocação das almas livres, os seres maiores e invisíveis, que ajudam a humanidade em silêncio. E é claro, esses seres não podem parar uma chuva no lugar, parar a seca no outro, que são condições climáticas planetárias. O que eles podem é abraçar o mundo em silêncio amoroso e ajudar, inspirando a superar as perdas, inspirando a renovar e voltar a viver e vencer a si mesmo. E a tarefa de grandes mestres não é fazer a prova para nós, é nos inspirar para a gente não desistir e finalmente vencer as provas que nós temos que passar por aqui. Então ele fez a evocação das almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera ajudam a todos e que fazem isso apenas por sua própria bondade. E são estas almas que ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que mora no coração. Então a nossa vinheta de abertura e fechamento está baseada no Shankara. O texto fala um pouquinho disso, se chama Na Luz dos Sábios, Discernimento e Serenidade. E eu fiz conversando com alguém, no caso o leitor, e escrevi o que vocês vão escutar agora. Pode liberar o Camel aí para nós, Eury? Vamos lá, pessoal? Se puder fechar os olhos, escutar essas palavras refletindo como palavra de coração para coração, pode ser que alguma coisa boa chegue até aí por um poder maior invisível, que pode usar a música e as linhas de um texto para passar algo bom. Vamos lá. Meu amigo, o grande mistério não está apenas na vida, mas em você mesmo. Mas só se descobre isso mergulhando na vastidão do universo interior. Assim fizeram os sábios de todas as eras e se realizaram na consciência maior. Eles viajaram pelos planos interiores e revelaram o divino neles mesmos. Conheceram os diversos níveis espirituais e se encantaram com o todo. Conhecendo a si mesmos, abraçaram o mundo em silêncio. Liberados das travas do egoísmo, abençoaram a humanidade. Tranquilos e serenos, passaram a velar secretamente pelos homens. Quietinhos, projetaram pensamentos virtuosos em favor de todos. Ah, quantas inspirações superiores chegaram aos homens sem que eles soubessem disso. Em meio ao bulício e agitação do mundo, medite nestas presenças serenas. Apenas feche os olhos por um tempo e pense na fonte eterna, luz de todos. Mais do que energia, pense na serenidade da consciência, que ela seja seu guia. Mais do que no conhecimento, entre na sabedoria que dispersa toda a teoria. Mais do que nas emoções, flutue nos sentimentos reais, que são curativos. Mais do que o que você pensa sobre si mesmo, sinta-se ligado a uma luz maior. Então, você sentirá o toque sutil dos sábios em seu coração e a paz perene. Como ser de luz, você perceberá de onde brota essa profundidade pacífica. Você a reconhecerá, não intelectualmente, mas simplesmente em espírito. Sim, por entre as batidas do seu coração, você receberá inspiração secreta. E talvez você seja, espiritualmente, talvez você veja espiritualmente um olhar sereno e cheio de amor. E esse é o olhar dos sábios, serenos e magnânimos, que abençoam os homens. No silêncio por entre os planos, você encontrará um grande amor e se encantará. E depois, você terá dificuldades para falar disso, pois o que é profundo e sereno não se explica. Sim, há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. São almas serenas e silenciosas, que beijam os corações secretamente. Não há preces, mantras, apelos, evocações ou qualquer tipo de adoração que os atraia. Eles só respondem ao amor e só falam ao Espírito. E quem poderá explicar isso teoricamente? Para compreender tal profundidade, só com o discernimento do Espírito. Ah, quanto amor viaja invisivelmente por aí, e quando o coração fala ao coração, não há mais nada a dizer. E assim a gente termina mais um programa Viagem Espiritual. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo, assistindo o programa. Obrigado, Euri. E, Euri, obrigado ao Camel por ter feito essa bela canção, né? Um abraço para vocês.